Jornal. Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara entrega ao Senado o processo do impeachment.
Discussão começou na sexta-feira e durou cerca de 43 horas.
367 deputados votaram sim pelo impedimento da presidente Dilma.
Boa noite. Às 11 horas e 6 minutos da noite deste domingo, o plenário da Câmara atingiu os 342 votos necessários para dar prosseguimento ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
O placar final ficou em 367 votos a favor da abertura do processo no Senado e 137 contrários. 7 deputados se abstiveram de votar e 2 ausências foram registradas. O processo foi entregue ao Senado hoje à tarde. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Com o quórum de 504 deputados presentes, pontualmente às 14h deste domingo, o presidente da Câmara abriu a sessão do plenário convocada para decidir sobre a continuidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. As votações só tiveram início por volta das 17h, depois da manifestação do relator do parecer pela abertura do processo, Juvair Arantes, do PTB de Goiás, e também dos líderes partidários. Segundo Juvair Arantes, a votação deste domingo representou a resposta do parlamento à população brasileira.
A minha resposta já é conhecida e não foi uma escolha aleatória sem base legal. Foi uma escolha com base em fatos e há fatos graves, gravíssimos, que atentam contra a Constituição, contra a competência dessa Casa Legislativa, contra as finanças públicas, contra a responsabilidade fiscal, contra a transparência, contra a verdade e contra o país.
Em seguida, as lideranças encaminharam os votos, conforme o tamanho do partido. O primeiro foi o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro.
A nossa bancada irá encaminhar o voto sim, mas nós sabemos que, aconteça o que acontecer no dia de hoje, amanhã, nós teremos um novo dia e uma nova etapa da vida nacional em que cada um aqui, cada partido político, cada movimento, cada cidadão precisa ter a responsabilidade com o país.
Afonso Florence, líder do PT, foi o segundo da lista.
Com a defesa feita pelo advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, lá na comissão e aqui no plenário, ficou nítido que não há crime de responsabilidade. Por isso, a voz das ruas repercute hoje, aqui nesse plenário, somada a essa nítida ausência de crime de responsabilidade.
A discussão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff durou cerca de 43 horas. Começou às 8h da manhã de sexta-feira, dia 15. Foram 9 sessões consecutivas. A última foi encerrada pelo deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, às 3h42 da madrugada deste domingo. Ainda no domingo, a sessão de votação propriamente dita durou 9h10. Começou às 14h e encerrou-se às 11h46 da noite. Por conta dos trabalhos no fim de semana, o presidente Eduardo Cunha convocou apenas sessões de debates, não deliberativas, nesta segunda, terça e quarta-feiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Aprigio Nogueira.
Na avaliação de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a população brasileira cada vez mais politizada está atenta às ações dos governantes eleitos e cobra dos seus representantes o compromisso de defender o interesse público.
Apesar de reconhecer os avanços sociais conquistados desde a redemocratização, Gonzaga Patriota destacou que a mobilização nacional foi motivada principalmente pelo desejo do povo de se manifestar contra a corrupção e de exigir mudanças que coloquem o país no caminho do crescimento econômico.
O Diretório Nacional do PDT abriu na última sexta-feira processo de expulsão de Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, depois que o deputado se recusou a cumprir a determinação do partido de votar contra o impeachment da presidente Dilma.
Giovanni Cherini lamentou a decisão da direção partidária e afirmou que vai lutar para permanecer no partido onde está há 28 anos. Ele argumentou que a legenda não tem o direito de obrigá-lo a votar contra sua consciência e contra a vontade dos eleitores que ele representa na Câmara Federal.
Para Laudívio Carvalho, do SD Mineiro, o resultado da votação que admitiu a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma mostra que a Câmara está atenta à vontade da sociedade, que está insatisfeita não só com a corrupção, mas com a falência de serviços essenciais como saúde, educação e segurança pública.
Laudívio Carvalho reiterou que a votação foi legítima porque a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade e, como prevê a Constituição, deve ser afastada do cargo porque não está acima da lei.
Carlos Manato, do SD, justificou que seu voto a favor do afastamento da presidente Dilma reflete a opinião da maior parte da população do Espírito Santo, que invadiu as ruas para protestar contra a corrupção do atual governo.
De acordo com Carlos Manato, a previsão é a de que a tramitação do processo seja encerrada no Senado até o dia 12 de maio, ao garantir que os três senadores do Espírito Santo já se comprometeram a votar pelo impeachment. O deputado pediu que a população continue mobilizada até o fim do processo.
O voto do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, transmitido pela TV Câmara em telões espalhados entre os ministérios, foi comemorado como o fim de um jogo de final de Copa do Mundo pelas mais de 50 mil pessoas que acompanharam, do lado sul da esplanada dos ministérios, a sessão em que a Câmara autorizou o Senado a decidir se abre ou não processo de crime de responsabilidade contra a presidente Dilma Rousseff. Ouça mais detalhes na reportagem da Rádio Câmara.
Eram pouco mais de 11 da noite, quando uma pista da Esplanada dos Ministérios explodiu de alegria. A 300 metros dali, na outra pista, o clima era outro. O voto que decidiu o encaminhamento do pedido de impeachment de Dilma Rousseff para o Senado foi recebido com vaias por mais de 25 mil pessoas. Entre um lado e outro da Esplanada, sobre o gramado, foi montado forte esquema de segurança, com duas cercas metálicas paralelas, que criaram uma faixa neutra entre os grupos rivais. Quando foi dado o voto decisivo, os manifestantes vestidos de vermelho, que se aglomeravam em frente ao Congresso desde o início da tarde, já tinham começado a ir embora. A Esplanada dos Ministérios, que chegou a ter 80 mil pessoas, segundo a PM do Distrito Federal, começou a esvaziar por volta das 8 da noite, quando já havia mais de 160 votos sim ao pedido de abertura de processo. Cada voto sim era acompanhado de vaias, como dado ao voto da deputada Maria Helena, do PSB de Roraima.
Por Roraima e pelo povo brasileiro que foi às ruas pedindo mudanças e um Brasil melhor. Não podemos desistir do Brasil. Eu voto sim.
Do outro lado, cada voto sim era aplaudido, como do deputado César Souza, do PSD de Santa Catarina.
Em nome do povo de Florianópolis, em nome do povo de Santa Catarina e do Brasil, pela segunda vez nesse plenário, o meu voto é sim!
Quem também teve motivos para comemorar foi o pessoal responsável pelo esquema de segurança montado pelo governo do Distrito Federal. Até meia-noite, depois de encerrada a votação, não tinha sido registrada qualquer ocorrência grave. Foram 11.500 policiais militares mobilizados para proteger o Congresso Nacional, os ministérios e palácios de Brasília, sem contar 1.000 policiais civis, 1.500 bombeiros e mais de 300 agentes de trânsito. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Um golpe sangra a democracia, mancha a história, mas não impede a luta da sociedade. Para Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a votação de ontem foi um espetáculo midiático que fere a Constituição, porque na sua avaliação não há fato determinado e nem crime de responsabilidade.
O deputado avalia que o afastamento de uma pessoa de bem é golpe. E quem patrocinou esse golpe, que nas palavras de Bongás foram as grandes empresas e a Fiesp, terá que arcar com as consequências de um possível impeachment.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, parabenizou os 367 deputados que votaram a favor do impeachment e que tiveram a sensibilidade de se conectar com a sociedade. Foi uma votação majoritária, mesmo tendo Lula acampado em Brasília. O parlamentar considerou que este é um sinal que esse governo acabou.
Para Mauro Pereira, ficou provado no relatório que houve decretos publicados sem autorização do Legislativo. Esses procedimentos, segundo o parlamentar, resultaram em inflação, paralisia da economia, alta do combustível e energia elétrica. Se não tivesse sido aprovado ontem, haveria outro pedido de impeachment da OAB para ser julgado.
Ao citar o filme Inverno sobre Fogo, que conta uma parte da história política da Ucrânia, Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, comparou o enredo do filme ao processo político que se desenvolve no Brasil.
Para Augusto Carvalho, a divulgação que ocorreu aqui no Brasil de que dentro da tramitação do processo de impedimento haveria um golpe em andamento e a iminência de intervenções e cortes em programas sociais serviu para confundir a opinião pública, assim como foi mostrado no filme.
Os 137 votos contra o impeachment representaram, no entendimento de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, as milhares de pessoas que ocuparam as ruas neste domingo. Foram votos em respeito à democracia e não ao acordão.
Jandira Fegali considera que a votação desnudou a Câmara a ponto de fazer com que todos percebessem que para chegar à presidência de forma indireta, Michel Temer fez acordos. A parlamentar espera que esses acordos sejam apurados.
Governistas entendem derrota na Câmara como provisória e esperam reverter impeachment no Senado.
A oposição, porém, já fala em fim definitivo do governo Dilma Rousseff e quer pressa na abertura do processo entre os senadores. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Ainda antes do anúncio do resultado final, o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT cearense, foi a primeira liderança a deixar o plenário da Câmara para reconhecer a derrota governista, mas anunciar resistência no Senado, sobretudo a partir de nova mobilização social.
Os golpistas venceram aqui na Câmara, mas a luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado, e o Senado pode corrigir essa ação dos golpistas que foram capitaneados por aqueles que não têm autoridade moral para falar em ética. O governo da presidenta Dilma, ao reconhecer essa derrota provisória, não significa dizer que a luta terminou. A guerra não terminou.
Já o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, acha pouco provável a reversão do impeachment no Senado e cogita defender novas eleições diretas para superar o que ele chamou de golpe parlamentar digno de República de Bananas.
Eduardo Cunha é alguém que não tem moral para tocar esse processo. Eu acho que não é possível reverter no Senado porque os partidos fecharam questão.
É bem possível que se tenha uma pressão das ruas por eleição direta. Temer também é rejeitado. Então nós vamos viver um momento de impasse, de polarização política, e o PSOL se declara em oposição frontal a esse conluio que foi feito.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, atribuiu a contestações políticas os ataques que recebeu durante a condução da sessão. Cunha espera rapidez do Senado na análise do pedido do impeachment de Dilma e garantiu que, independentemente do resultado final, vai participar da construção de uma agenda para superar a crise.
Não estou feliz. Tudo isso é muito triste, é um caso grave. A presidente perdeu as condições de governabilidade já faz tempo, perdeu todo e qualquer escrúpulo desse feirão que foi feito para tentar comprar votos de qualquer maneira, e chegou ao fundo do poço. Nós fizemos a nossa parte, respeitando a Constituição, a lei, o regimento, e fizemos o possível para conduzir toda a isenção possível.
Para o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, o governo Dilma acabou e o país precisa resgatar a governabilidade com urgência.
O Brasil vai respirar sem o PT, sem tudo isso que está acontecendo de ruim para o país, na economia, na questão social, na questão política, na questão da autoridade moral, que a Dilma já perdeu desde que foi reeleita, mentindo para o povo brasileiro.
O que vem pela frente é um projeto de unidade nacional que seja rapidamente dada uma resposta à sociedade brasileira.
Em nome da presidente Dilma Rousseff, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou na madrugada desta segunda-feira que o governo recebeu o resultado da votação na Câmara com indignação por representar um golpe na democracia e nos votos de 54 milhões de eleitores. Ressaltou ainda que Dilma não se abaterá e aposta agora nos votos dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Na opinião de Assis Carvalho, do PT do Piauí, o Brasil não merecia passar por este momento triste e que para ele fere a democracia. Segundo o deputado, o mundo está assustado com a forma como o país sofreu um golpe.
O parlamentar voltou a falar que a presidente Dilma não cometeu crime que justifique um processo de impeachment e que o processo é uma vingança pessoal de alguns parlamentares. Além disso, Assis Carvalho afirmou que é preciso lembrar a população sobre os ganhos sociais conquistados nos últimos anos e que serão retirados caso a presidente saia do governo.
Nós votamos pela democracia. Eles votaram pelo golpe. Nós votamos pela continuidade de um governo que investe no desenvolvimento econômico do Brasil e na inclusão social dos brasileiros e das brasileiras. Eles votaram no governo da ponte para o futuro das elites, na privatização das empresas brasileiras, no corte de programas sociais de direito dos trabalhadores e trabalhadoras.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, ressaltou que a presidente da República, Dilma Rousseff, cometeu sim crime de responsabilidade fiscal, com o objetivo de maquiar as contas públicas para as eleições de 2014.
A presidente Dilma cometeu crimes de responsabilidade porque afrontou a Constituição, a lei de responsabilidade fiscal e as leis orçamentárias no nosso país. Tudo com o objetivo de falsear as contas públicas para obter a vitória nas eleições de 2014. O desequilíbrio fiscal levou o governo a tomar uma decisão de adotar a chamada contabilidade criativa, as chamadas pedaladas, com adiantamento de desembolsos, criando-se os chamados restos a pagar, o pagamento de despesas com a entrega de títulos públicos, enfim, diversos procedimentos fiscais que afrontaram a legalidade presente.
Arnaldo Jordi acrescentou que a legalidade de que essa prática foi utilizada por vários governadores e presidentes anteriores é desmentida por estudiosos e juristas que analisaram o pedido de impeachment.
Até o julgamento final do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, alguns passos precisam ser dados no Senado. Após o recebimento e leitura do processo pelo Senado, a expectativa é de que ainda nesta semana seja eleita a comissão especial para o impeachment.
O colegiado terá 10 dias para apresentar um parecer que será aprovado se tiver o sim da maioria simples dos membros. Ouça a reportagem.
O texto remetido pela comissão é votado em plenário pelos 81 senadores, o que deve ocorrer até o fim da primeira quinzena de maio. É a fase de admissibilidade da denúncia. Se o Senado aprovar por maioria simples a abertura do processo, a presidente Dilma Rousseff é afastada do cargo. Nesse caso, assume interinamente o vice-presidente Michel Temer. O afastamento de Dilma poderá durar até 180 dias. Nesse período, uma comissão se reúne para ouvir testemunhas, coletar provas e comprovar ou não as acusações feitas perante a Câmara dos Deputados. É a fase de pronúncia. Feito isso, o colegiado aprova um parecer sobre a denúncia. A sentença de pronúncia é lida e votada pelo plenário do Senado por maioria simples. O julgamento final ocorrerá no plenário do Senado, mas presidido pelo presidente do Supremo. O impeachment deverá ser definitivamente aprovado por 2/3 dos senadores. É o que explica o consultor legislativo da Câmara, Roberto Carlos Pontes.
Só nessa terceira votação é que os senadores irão decidir se a presidente da República deverá ser afastada, se os fatos são graves o suficiente para isso, se os crimes de responsabilidade de fato existiram, e se são graves, e se a presidente da República ficará inabilitada por 8 anos para exercício de cargos públicos, uma vez condenada.
Uma reunião de líderes partidários no Senado deve discutir questões que ainda estão em aberto. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, destacou o trabalho de comunicação feito pela Câmara durante a cobertura do processo de impeachment. Segundo ele, 150 mil pessoas assistiram de forma simultânea o canal da Câmara no YouTube e os acessos ao canal do decorrer do dia chegaram a mais de 3 milhões. Para o deputado, o trabalho garante transparência ao processo legislativo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O manejo inadequado de resíduos sólidos resulta em grande quantidade de lixo a céu aberto, os chamados lixões. Neles ocorrem acúmulo de água parada, o que cria condições favoráveis para o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika. Apesar desse risco, o número de lixões aumentou 11% nos últimos anos no Brasil. Enquanto isso, os números de aterros sanitários diminuiu 10%. Desde 2008, o TCU tem alertado a FUNASA sobre as fragilidades identificadas na gestão de resíduos sólidos, mas poucos avanços foram alcançados. Em trabalho relatado pelo ministro Walton Rodrigues, foi determinado que a FUNASA faça um plano de ação. Esse plano deve conter medidas para a implementação das determinações do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Thank you.
Notícias do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.